Continuando sobre as leis de Sukkot, vamos falar hoje sobre as quatro espécies, que é a segunda mitzvah que nós temos nos dias de Sukkot. Em primeiro lugar, este ano nós temos algo um pouco diferente, sempre tem, mas esse ano um pouco diferente. Sempre tem um Shabbat em Sukkot, e no Shabbat nós não pegamos as quatro espécies. Este ano, o primeiro dia é Shabbat. Então, nós não pegamos as quatro espécies no primeiro dia. A mitzvah das quatro espécies começa no segundo dia de Sukkot este ano. Primeiro que existem muitas e muitas leis, muitos detalhes de quando que as espécies estão kasher, quando elas são embelezadas, e assim por diante. Então, a pessoa deve comprar Arba Minim, as quatro espécies, sabendo o que está comprando. Então, se a pessoa não tem experiência nisso, que precisa ter bastante experiência para reconhecer todos os detalhes, então, pede ajuda para alguém que sim sabe. Geralmente, nos lugares onde se vende as espécies, tem algum rabino que entende destas leis para poder olhar. Embora, de uma forma geral, já passou por uma seleção inicial tudo que está sendo vendido, para que esteja tudo kasher. Qual a forma de nós cumprirmos a mitzvah? Temos que juntar todas as espécies, um lulav, três hadassim, duas aravot, são amarrados com um nó embaixo. Um nó pode ser um nó mesmo, ou anéisinhos que se prende, aqueles que usam aquelas cestinhas. Se usa folhas de lulav, geralmente, e o etrog está separado. Na hora de cumprirmos a mitzvah, nós vamos juntar todos eles. Mas, vários detalhes importantes. Primeira coisa, para se cumprir a mitzvah, todas as espécies precisam estar de pé, como elas crescem na terra. Então, o lulav cresce, logicamente, para cima, é uma folha. O galho de aravá, o galho de hadassim, esses todos são bem simples e óbvio como eles crescem. O etrog é uma fruta. As frutas também crescem para cima. Só que depois o peso delas faz com que elas fiquem de ponta cabeça na árvore. Então, o etrog tem dois lados. Um lado está o galho, o toquinho, onde estava preso na árvore, que este é chamado oketz. Do outro lado, que é o lado mais pontudo do etrog, tem a pontinha, que é aquela pontinha da flor, e muitos etroguim têm o pitam, que é um pininho para fora, naquele lado, que é bem diferente do pininho do oketz. O oketz é um galho mais grosso, que é onde estava preso na árvore. Você vê que ali foi cortado. Do outro lado, o pitam é uma pontinha marrom, bem pequenininha. Esta parte do pitam tem que ficar para cima, porque a fruta cresce para cima, tudo Deus faz crescer para cima. Depois o peso inverte. Pegamos o lulav com a mão direita. Só que eu quero primeiro fazer a brachá e só depois cumprir a mitzvah. Então, por isso, não dá para eu pegar já o etrog na posição correta para cumprir a mitzvah, senão eu já estou cumprindo a mitzvah. Eu nem fiz a brachá. Por isso, existem algumas saídas. Um costume, se pega o etrog de ponta cabeça. Então, você pega o lulav certinho, o etrog de ponta cabeça, com o bico para baixo. Aí depois que você fizer a brachá, você pode inverter. Você gira ele para ficar na posição certa e cumprir a mitzvah depois da brachá. Outros costumam não pegar o etrog. Pega só o lulá, faz a brachá com o etrog na tua frente e depois que terminar a brachá, pega o etrog na mão. Aí nós juntamos eles e fazemos os movimentos. No primeiro dia que nós cumprimos a mitzvah, que no caso esse ano vai ser o segundo dia de Sukkot, nós temos duas brachot para fazer. Brachá de Hashem, que deixamos a mitzvah no Al Netilat Lulav, a brachá da mitzvah, e shehecheyano, a primeira vez que você faz essa mitzvah esse ano. E nos demais dias nós temos apenas uma brachá, a brachá da mitzvah. Quando se faz shehecheyano, quer dizer, na primeira vez, nós invertemos o etrog, ou pegamos o etrog na mão, já logo depois da primeira brachá, antes do shehecheyano. Já começamos a cumprir a mitzvah antes de fazer shehecheyano. E aí nós aproximamos as espécies. E se costuma fazer uma série de movimentos que são depois feitos também durante o halel. Existem duas opiniões básicas de como fazer isso. Primeiro, existe a costume sfaradi, existe o costume dos ashkenazim, que se divide em dois. O costume sefaradi é que a pessoa vai se virando para o lado que ele vai movimentar o lulav. Os ashkenazim ficam parados o tempo todo, virados para o lado leste. O tempo todo para o lado leste e faz os movimentos apenas com a mão, sem girar o corpo, quer dizer, sem a pessoa girar para a direção que ele está fazendo os movimentos. O Shulchan Aruch diz, para se fazer esses movimentos, da seguinte forma. Primeiro, para frente, então sempre se faz assim. Vai e volta do coração, onde você bateu o alhet, de lá. Você segura o lulav e o etrog juntinhos no coração, e aí vai para aquele lado e volta para o coração. Vai e volta, três vezes. Primeiro para frente, depois para a direita, depois para trás, depois para a esquerda, depois para cima e para baixo. Quer dizer que você faz uma volta no sentido horário, e depois para cima e para baixo. Esse é o costume dos Ashkenazim de uma forma geral. E aqueles que seguem a Kabbalah, tanto os Sefaradim como os Hasidim, costumam fazer segundo as Sfirot. Então, primeiro para a direita, depois para a esquerda, depois para o meio, para cima, para baixo e para trás. Essa é a ordem que costumam aqueles que seguem a Kabbalah. E esta ordem é feita, então, assim que a pessoa fez a Brachá. E da mesma forma se faz esses movimentos também no Halel, nos lugares onde se movimenta o Lulav no Halel, que é no Hodul Hashem Kitov. Os Ashkenazim costumam depois, em todas as vezes que se repete Hodul Hashem, também fazem movimento. Outros costumam não fazer, só na primeira vez. Ana Hashem Hoshiana, Ana Hashem Hoshiana, também se faz os movimentos. E Hodul Hashem Kitov, que tem mais para o final do Halel, novamente se faz os movimentos. Então, nos versículos de Hodul Hashem, se movimentem todas as palavras, fora o nome de Deus. E vai dar exatamente seis. No Ana Hashem Hoshiana, se faz dois movimentos por palavra. Ana 2, Hashem parado, quer dizer, se deixa o lulav e o etrog parados no coração. Roshia mais duas vezes, na mais duas vezes. Duas direções. As mulheres não têm a obrigação de pegar o lulav, mas se ela quer cumprir a mitzvah, entre as faradiot não se faz brachá, ashkenaziot fazem brachá do lulav. E aí tem aquelas que só dão uma chacoalhadinha e tem aquelas que fazem os movimentos de acordo com o que nós falamos. Isso que nós falamos que esse ano não tem lulav no primeiro dia, tem uma diferença prática. Porque no primeiro dia não se pode emprestar lulav, precisa se dar o lulav. Mas esse ano nós não temos essa questão, porque nos demais dias de Sukkot pode-se emprestar, então não tem nenhum problema, pode emprestar as espécies para fazer a mitzvah. Além do Halel, temos também as Roshanot. Nós temos que depois falar sobre Kiddush e as rezas. Mas Rosh Hashanot, nós fazemos segurando as quatro espécies, sem movimentos, eles ficam apenas parados em cima do coração, e nós damos uma volta, em volta da Bimá, tem um Sefer Torah na Bimá, ou alguém segurando o Sefer Torah, e se dá uma volta em torno do da Bimá. Isso vem lembrar algo que era feito no templo, no Beit HaMikdash, em torno do Mizbeach. Nós fazemos para lembrar, segurando as nossas quatro espécies. No caso de Shabbat, existe o costume de se falar as Rosh Hashanot de Shabbat, em muitas comunidades, não em todas, mas na grande maioria. Essas Rosh Hashanot são ditas sem lulav, obviamente. Então se fala só Rosh Hashanot, que são preces especiais para esses dias de Sukkot, onde Hashem define quantas chuvas terão. Por isso tem essas preces especiais pelas chuvas e pela plantação, para que seja uma plantação com bênção. As crianças, a partir da idade que já sabem chacoalhar um lulav, também devem ser educadas a fazer a mitzvah das quatro espécies. Se existe a possibilidade de comprar quatro espécies para a criança, é melhor. Mas isso varia muito da possibilidade, principalmente fora de Israel, que é muito caro as quatro espécies, acaba complicando um pouco se comprar para as crianças. Mas se é possível para comprar em Israel, que existem vários tipos de quatro espécies. Existem as quatro espécies muito simples, que é kasher. E existem as quatro espécies que são embelezadas, são bonitas, tem um rigor a mais. Geralmente os adultos costumam comprar, essas são melhores. Mas para as crianças não precisa exagerar, só para educar eles a mitzvah. E se compra desse tipo que é mais simples, que é também mais em conta, mais viável. Essas são basicamente as leis das quatro espécies.